Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar das relações sociais na pandemia com o psicanalista Gabriel Binkowski e o palhaço Henrique Caponeiro.
O sangue é da cor do nariz do palhaço e o show já começou e é bom correr pro abraço depois de marcar o gol. E é bom correr pro abraço depois de marcar o gol.
Em 4 meses de pandemia, poucas cidades conseguiram ter mais que 50% de adesão ao isolamento social. A população de baixa renda, ameaçada pelo coronavírus, enfrenta obstáculos diários para garantir o seu sustento, enquanto perde amigos e familiares vítimas da pandemia. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Gabriel Binkowski é psicanalista, mestre em clínica transcultural e doutor em psicologia pela Universidade Sorbonne, de Paris, na França. Pesquisador pós-doutorando no PPG de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo e membro do Laboratório de Psicanálise, Sociedade e Política. Autor de vários trabalhos sobre psicanálise e religiosidade no contemporâneo, clínica com imigrantes e temas ligados a políticas da subjetividade. Henrique Buzzi Caponeiro, ator formado pelo Teatro Escola Célia Helena e especialista em direção teatral pela mesma instituição. Membro da Operação Arco-Íris, ONG paulista de palhaços voluntários que visitam hospitais. Durante o período de isolamento social, criou o pequeno almanaque notável de dúvidas, enigmas e mistérios inteligentemente abordados com uma série de vídeos que respondem a perguntas enviadas pelo público, sempre de forma inusitada e sempre como palhaço. Sejam bem-vindos, Gabriel e Henrique, ao Olhar da Cidadania.
Obrigado.
Muito obrigado, Joel.
Gabriel, pesquisa do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Rio de Janeiro revela que o maior medo dos entrevistados que apoiam o presidente da República é de ficar sem condições financeiras para sustentar a família. O que dizem não apoiá-lo? O seu receio é perder amigos e familiares para a doença. Gabriel, há um medo generalizado na sociedade. A partir da sua experiência pessoal, quais os efeitos psicológicos causados na população pela pandemia?
É bem variado isso, Joel, e tem muito a ver com algo que ficou esclarecido ou que tem ficado esclarecido para nós no Brasil a partir da pandemia, né, que existem realmente duas grandes populações, uma que pôde escolher ou ter as condições de fazer o confinamento e não de se isolar, mas de se proteger, enquanto outra parte da população foi realmente jogada a continuar sobrevivendo em condições cada vez mais adversas, alimentando-se ou sendo expostas a um discurso de ódio, de segregação, de indiferença ao seu sofrimento, risco à sua saúde, à sua vida psicológica, à sua possibilidade de continuar existindo e se relacionando, né? Então, eu acho que tem isso que a gente já vinha acompanhando no Brasil, que era essa grande clivagem da população, essa grande divisão, que agora se acirra entre aqueles que podem se preservar e aqueles que não podem se preservar, né?
Ô Henrique, como é fazer graça e provocar o humor nas pessoas num momento difícil como esse?
Eu acredito que assim, o papel social do palhaço, ele nem sempre tem que estar ligado ao riso, né? A gente vê, é muito comum palhaço em situações de risco, né? De fragilidade da humanidade. Por exemplo, citando aqui assim, o trabalho dos Doutores da Alegria ou dos Palhaços Sem Fronteira, né, que vão até ambientes em que realmente a graça, né, o riso, parece ser uma coisa impossível. O principal seria a humanização que o palhaço é capaz de trazer, né, o olho no olho, a escuta. Né, a gente não procura fazer graça. Né? O palhaço, ele... ele tenta levar um pouco do humano, despertar o que tem de bom sobrando ali naquela situação, né? Então eu acho que, assim, o que a gente procura não é tanto o humor, não é tanto o riso, mas é mais um conforto, né?
Ô Henrique, o que mudou na sua rotina de trabalho com o distanciamento social?
Há muita coisa, né? Os teatros, eles foram os primeiros a pararem, né? E provavelmente serão os últimos a voltarem às atividades normais. No começo, demorou muito para entender, né? Qual poderia ser o alcance da arte, como que os artistas poderiam se colocar nesse mundo online, assim, né? Mas a rotina, com certeza, fica muito afetada, né? A gente estava acostumado com um ritmo de apresentações, de às vezes ter até dois espetáculos no mesmo dia, de ter que levar as coisas de um lado para o outro e uma correria. Agora a gente fica até se perguntando como agir, né? Mas está sendo muito bom que aos poucos a gente foi descobrindo novas possibilidades. Então, apresentações em vídeo, né? Foram sendo lançados editais até de apoio, que praticamente ridículos, assim, né, em termos financeiros, né, mas que estimulam bastante a produção. Agora parece que também foi aprovada a possibilidade de ser investido dinheiro público, né, para apresentações virtuais e tal. Então, mudou muito mesmo, foi um baque, assim.
Ô Gabriel, o isolamento social pode significar distanciamento emocional e comprometer as relações sociais e afetivas?
Com certeza, né, Joel? Nós já vínhamos num crescente da virtualização da vida, porém a gente havia sempre uma espécie de receio do que era essa virtualização, do excesso de redes sociais, dos relacionamentos que se davam por plataformas virtuais, inclusive do que tipo de relação era fomentado, né, a partir desses espaços que se davam sobremaneira na ausência do corpo e com excesso da imagem, um excesso da imagem tanto do outro quanto da imagem de si mesmo. E agora o que acontece, nós fomos jogados nessa vida em que a única possibilidade de encontrar o outro se dá por telas frias em que a gente não sabe quem está olhando para quem está falando com quem, assim. Existe até o Henrique falava das experiências artísticas nos espaços virtuais, né, e no meu caso, né, como pesquisador da USP, em inúmeras atividades, a gente tem as plataformas online de ensino e de trocas de conhecimento, e que é muito difícil, assim, dar uma aula ou fazer uma reunião com um silêncio absoluto na tela, e ninguém sabe quem está olhando para quem, assim, é algo, assim, que é muito perturbador para a forma com a qual a gente costuma trocar com os outros, né? Então, eu acho que nós fomos todos lançados nesse grande experimento social mundial, que foi o isolamento de grande parcela da população, e muitos falam em traumatismos ou experiências pós-traumáticas com a pandemia, além do próprio medo em relação às questões de saúde, às dificuldades financeiras que isso vem causando, mas eu acho que a gente vive, sobretudo, Joel, um grande momento de sideração, que esse momento de sideração eu poderia descrever com algo que me foi contado uma vez com uma vítima de um atentado terrorista, que eu atendi lá na França, que essa pessoa me conta que uma bomba explode. E por alguns segundos, ela tem uma experiência de eternidade, porque ela não ouve nada, ela não entende o que ela vê. Então, é uma grande incompreensão diante de algo que é explosivo e que quebra a forma com a qual nós nos vemos no mundo através do nosso corpo, da nossa imagem e das nossas relações espaço-temporais mínimas. Então, eu acho que nós estamos vivendo isso. Então, já não é nem isolamento, é uma quebra. É uma quebra da forma com a qual o nosso corpo se relaciona com o corpo do outro.
Para usar o seu termo, quebra, que homem vai surgir no período pós-pandemia?
Tem que surgir homens e mulheres no período pós-pandemia, né? No sentido de que eu acho que é uma chance, assim, No princípio, eu acredito que a maioria dos analistas foram mais otimistas em relação ao que a pandemia poderia nos trazer, se ela poderia nos alçar a uma reflexão maior sobre o clima. A gente viu, né, os dados relativos à poluição atmosférica melhorando, os animais invadindo espaços que eles não costumavam andar. A gente viu uma reflexão muito grande das pessoas sobre o seu espaço de vida, suas casas, a sua alimentação, cozinhar mais, não ter tanta necessidade de ter deslocamentos enlouquecidos pela cidade. No primeiro momento, me parece que a pandemia nos trouxe isso, nos trouxe a necessidade de se recolocar no mundo. Quando isso vai perdurando, sobretudo no Brasil, né, e na América do Sul, mas no Brasil, quando isso vai perdurando de forma sem horizonte, isso tem nos deixado um tanto sem horizonte mesmo, sem saber o que a gente vai ver ali no futuro, se vai ser uma destruição total de todas as nossas bases sociais, se a gente ainda vai ter a chance de reconstruir algo. Mas eu acho que sim, eu acho que é uma não só uma crise, é uma quebra nos modelos de sociabilidade, de economia e da própria nossa economia psíquica no espaço, na sociedade, na cultura, né? E ouvindo até o Henrique, como é rico isso que muitos artistas têm proposto e conseguido fazer, né, que é acessar a nossa intimidade o tempo todo e propor novas modalidades de pensar no prazer estético.
O Henrique, a partir dessa experiência que nós estamos vivendo com a pandemia, que homens e mulheres devem surgir no período pós-pandemia?
A partir do momento que a gente consegue se conectar, né, que nem o Gabriel tá falando, se conectar uns aos outros, né, nessa nova forma de distanciamento, né, eu acho que para mim, enquanto palhaço, eu espero que as pessoas percebam o que a gente sempre buscou, né, que é o encontro.
Gabriel, é claro que pela fala de vocês a gente tem que se reinventar, né, como ser humano. Como será a sua reinvenção, não só como ser humano, mas como psicanalista?
Nós fomos obrigados, enquanto psicanalistas, né, e de maneira geral, enquanto pessoas preocupadas com o ser humano, com a educação, né, falando aqui também da minha prática de ensino, como cientistas, como pesquisadores, nós somos obrigados a pensar como que é possível viver num mundo que já não oferece as mesmas bases, né? Bases de circulação, de encontro, até mesmo as bases de sustentação financeira e econômica, né? A gente tem visto pessoas que não só têm sofrido pela crise financeira e pela crise social e por todos os efeitos nefastos da política, né? Mas a gente tem visto, sobretudo, tem recebido condições cada vez reduzidas e empobrecidas de produzir algo que talvez tenha uma valência positiva para a gente, né? Então, no caso, nós psicanalistas, nós fomos psicanalistas e profissionais psíquicos que lidam com o público em geral, nós fomos todos colocados nessa posição tão paradoxal, né, de ter que continuar recebendo as pessoas, ter que continuar ouvindo e tendo contato com algo tão íntimo das pessoas, mas distanciados por plataformas virtuais, que era assim, por exemplo, a própria questão do atendimento online, assim como do ensino virtual, né, virtualizado, eram questões que eram muito tabus, porque, por um lado, isso já acontecia, todos os psis atendiam, eventualmente, pacientes que se mudavam para o exterior, que faziam viagens, ou que às vezes tinham dificuldade de se locomover, né, de até um consultório, por exemplo, mas nós não tínhamos colocado isso como a regra. Eu acho que essa situação do virtual e do confinamento, ela nos impõe, como regra, uma dificuldade de acolher pessoas, de trabalhar com pessoas que estão em situação cada vez de maior penúria, né, de maior penúria, de maior dificuldade financeira e até mesmo de piores condições psíquicas. Foi muito paradoxal para nós, né, profissionais do trabalho do PSI, que nós tivemos que atender com cada vez mais atenção, cuidado e preciosismo, né, com possibilidades de encontro cada vez minoradas, né? Eu acho que tem isso.
Agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Me Dá a Penúltima, de Aldir Blanc. A música foi lançada em 2005 em parceria com o cantor João Bosco. O cantor faleceu em maio deste ano por complicações relacionadas ao coronavírus. Essa música representa muito para você?
São duas coisas, né? Uma é uma homenagem ao grande Aldir Blanc, né? E muito pouco se fala, na verdade, da carreira, dessa carreira solo, do esforço dele em cantar ele, que era alguém que inúmeras vezes em entrevistas confessou o quanto ele experimentava verdadeiros ataques de pânico quando ele tinha que cantar, se colocar sua voz diante dos outros. Então eu já achei uma escolha legal por conta dessa homenagem a essa grande figura da cultura brasileira, né, essa potência da composição, mas eu acho que é uma música que fala de boemia, né? E ouvindo essa canção nesses últimos dias, o que eu pensei é o seguinte: o quanto a experiência boêmia ela lembra essa experiência do isolamento, do confinamento social, que é uma experiência em que as grandes, né, toda a nossa representação do dia, da noite, do final de semana, do feriado, tudo isso cai por terra. Só que na boemia isso, até um certo ponto, é prazeroso. Não depois, nas suas consequências, né? Então acho que esse é o sentido dessa escolha.
Eu gosto quando alvorece, porque parece que está anoitecendo. E gosto quando anoitece, que só vendo, porque penso que alvorece. E então parece que eu pude mais uma vez, outra noite, reviver a juventude. Todo boêmio é feliz, porque quanto mais triste, mais se ilude.
Eu gosto quando alvorece, porque parece que está anoitecendo. Gosto quando anoitece, que só vendo, porque penso que alvorece. E então parece que eu pude mais uma vez, outra noite, reviver a juventude. Todo boêmio é feliz, porque quanto mais triste, mais se ilude.
Esse é o segredo de quem, como eu, vivi na boemia. Colocar no mesmo barco realidade e poesia, rindo da própria agonia, vivendo em paz ou sem paz, pra mim tanto faz, se é noite ou se é dia.
Pra mim tanto faz, se é noite ou se é dia.
Pra mim tanto faz, se é noite ou se é dia.
Pra mim tanto faz.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre as relações sociais na pandemia com Gabriel Binkowski e Henrique Caponeiro. Ô Henrique, na minha geração, o palhaço fazia parte do meu imaginário infantil, o circo. Como é ser palhaço no século XXI?
É um pouco diferente, né? A gente tem diversas vertentes, né? A gente, quem estuda palhaçaria, pode se interessar tanto por essa vertente clássica, né? Do palhaço de circo, mas também começou a surgir muito o palhaço que vinha de outros lugares, né? O palhaço que vem do teatro, uma escola um pouco diferente, né? As pessoas hoje em dia, elas confundem muito, encontram a gente nos hospitais e falam que elas têm medo de palhaço, né? Mas elas confundem muito aquela figura, uma pessoa que coloca uma roupa colorida, uma coisa bufante, um nariz na cara e sai gritando com elas, né? E isso é uma coisa que, claro, assusta todo mundo, né? Mas isso não tem a ver nem com o palhaço tradicional de circo e nem com uma nova linguagem, né? Ser palhaço no século XXI, eu acho que é desconstruir barreiras, assim, né? Máscaras sociais, dar uma quebrada em estigmas da sociedade, né? Em bloqueios, em coisas que colocam pra gente.
É ter uma visão crítica da sociedade.
O palhaço é o arquétipo do erro, né? O palhaço, ele é o arquétipo do perdedor. Tudo aquilo que poderiam tirar do palhaço, né? Como diz o Tebas, existe sempre alguma coisa que fica em você, né? Alguma coisa que você leva dentro do seu coração, alguma coisa... Então também está muito relacionado à infância, né? O palhaço também está muito voltado aos estímulos que a gente tem quando é pequeno.
Gabriel, quando você era criança, você tinha medo de palhaço?
Eu adorava palhaço, achava muito engraçado quando eu era criança, mas depois eu acho que na própria cultura, né, o palhaço foi sendo muito associado àquela figura do It, do Stephen King, né, foi ficando essa coisa um tanto assustadora. Porém, agora ouvindo o Henrique, né, me vem com clareza o quanto o medo de palhaço ele tem a ver com esse medo do estremecimento narcísico que o palhaço causa, né, que o palhaço é realmente o arquétipo do perdedor, né? E o que a gente tem mais medo do que isso hoje, né? De literalmente perdermos, falharmos, fracassarmos, não dar conta. Então, o palhaço, como eu acho que ele sempre foi desde o Renascimento, pelo menos ele é essa figura do bufão, né? Essa figura que revira.
É o medo do ridículo e do fracasso. Né?
Exato.
Nós vamos dar uma pausa na nossa conversa com o psicanalista Gabriel Binkowski e o palhaço Henrique Caponeiro para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Clima quente em Brasília. E ninguém pode dizer que o Supremo Tribunal Federal esteja se omitindo. O STF tem se apresentado de forma coesa e tem manifestado uma forte coerência em torno da defesa da Constituição, que é, afinal, a função que o povo brasileiro espera que ele, STF, desempenhe. A gravidade do momento que atravessamos e os constantes ataques desferidos por gente insana ou por organizações de extrema direita contra as instituições democráticas fizeram com que a Corte Suprema brasileira superasse a fragmentação, as subjetividades e as vaidades para, enfim, apresentar-se unida e, desse modo, mais forte perante a nação. Decisões históricas vêm sendo, nas últimas semanas, proferidas. Na ADPF 572, por exemplo, sobre o inquérito das fake news, o ministro Fachin deu um voto belíssimo e que ainda será muito citado no futuro de nossa história constitucional, dizendo que existem, sim, limites constitucionais para a disseminação de notícias falsas, bem como para a disseminação do discurso de ódio e do discurso contra a democracia. Disse o ministro que da nossa Constituição, aspas, extrai-se que o regime jurídico de proteção da liberdade de expressão garante, por um lado, a impossibilidade de censura e, por outro, a possibilidade, a posteriori, de responsabilização civil e penal. Ou seja, a disseminação de notícias falsas, discursos de ódio e antidemocráticos é crime, ponto final, e quem o faz assume o risco de ir para a cadeia. Outro caso importante foi decidido pelo ministro Barroso, no mandado de injunção sobre o papel das Forças Armadas, artigo 142 da Constituição Federal. Como se sabe, algumas vivandeiras trouxeram recentemente à tona um debate constitucional tão ridículo quanto perigoso sobre as Forças Armadas terem as prerrogativas inerentes a um poder moderador, como aquele que Dom Pedro I e Dom Pedro II tinham no Brasil na época da monarquia. Barroso foi agudo em suas palavras, produzindo uma decisão histórica. Disse, aspas, nos quase 30 anos da democracia no Brasil, Sob a Constituição de 1988, as Forças Armadas têm cumprido seu papel constitucional de maneira exemplar, profissionais, patrióticas e institucionais. Prestam desserviço ao país quem procura atirá-las no varejo da política, fecha aspas. De quebra, os dias quentes em Brasília nos brindaram com mais uma presepada do governo federal, que, aproveitando a pandemia, queria, através de uma medida provisória, em uma canetada, acabar com a autonomia das universidades federais. Em poucas horas, o presidente recuou, tentando evitar mais um vexame tanto perante o STF como perante o Congresso Nacional. Dura a vida atualmente no Brasil, mas o STF tem avançado e merece todo o nosso apoio. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos nossa conversa sobre relações sociais na pandemia com Gabriel Binkowski e Henrique Caponeiro. Uma pesquisa da Unicamp revela que mais de 38% das pessoas em quarentena relataram um aumento no consumo de drogas, legalizadas ou não. Mais da metade dos entrevistados acreditam que o uso dessas substâncias ajudou a lidar com a quarentena. Como é que você vê essa busca a drogas legalizadas ou não para atenuar a ansiedade e o sofrimento durante a pandemia, Gabriel?
Sempre tivemos uma relação, acho que isso tá presente nos nossos registros antropológicos e culturais, né, que nós temos uma relação bastante privilegiada com substâncias, né? As substâncias com as quais nós nos relacionamos variam muito pela cultura, pela fase histórica. Porém, nos últimos anos, a gente tem visto um crescimento muito grande do uso de substâncias, seja legalizadas ou não, que tem dois efeitos, né? Um é uma espécie de anestesia ou redução da angústia, e a outra são substâncias que nos ajudam a ter maior produtividade. E me parece que agora, né, a gente tem esse uso de substâncias tem sido muito misturado, né? Se bebe para se acalmar, para se conseguir trabalhar, se toma café ou se fuma o dia todo, se usa outros tipos de substâncias que alteram a consciência ou que alteram, talvez, alguma experiência corporal no nosso trabalho. Então, tem acontecido muito isso, assim, que me parece que é fruto dessa dificuldade que nós temos, cultural e social, de discutir o que é substâncias para nós, o que são substâncias que trazem prazer, o que são substâncias que realmente nos ajudam a fazer coisas que nós não conseguiríamos fazer sem elas. Então, me parece que vem um pouco isso, assim, mas eu acho que o que mais dá para pensar a partir desse uso indiscriminado de substâncias que se dá durante uma situação de crise, né, não só em relação ao isolamento, mas essa crise social e cultural que nós temos, é que parece que houve uma mistura entre as substâncias que teriam esse efeito anestésico ou esse efeito de redução de uma ansiedade ou até mesmo de angústia, daquelas substâncias que nós usamos para ter mais produtividade. E que isso realmente tem que ser muito mais problematizado na vida de cada um, né, e o quanto a gente pensa isso socialmente, na medicina, na educação, no mundo corporativo em geral, né?
Nesse momento, é aconselhável usar drogas lícitas ou não?
Eu não sei se aconselhável ou não é uma expressão que eu poderia falar enquanto psicanalista, né? Mas eu acho que se acaba usando, né? Me parece que as substâncias, elas
são... É uma saída, né?
Uma muleta, elas podem ser tanto uma muleta quanto um telescópio ou um microscópio, ou seja, elas são uma prótese. Elas são uma prótese que tem um auxílio, que tem uma função para a gente hoje, né?
Ô Henrique, você é um ator de formação. Por que você escolheu ser palhaço?
Quando eu me formei, né, eu percebi que eu tinha muito interesse por uma parte que não foi tão explorada assim na minha formação, que é o teatro físico, o desenvolvimento das ações, né, corporais, da expressão corporal. E aí eu fui atrás disso depois que eu me formei, né? acabei encontrando um curso de máscaras, né, lá no próprio Célia Helena, onde eu me formei. E aí ali eu conheci uma amiga que me apresentou para o Jogando no Quintal, que é um grupo de palhaços, né, que agora se desfez, enfim, se transformou em outras coisas maravilhosas por aí. No Jogando no Quintal, que eu descobri a palhaçaria, né, o palhaço, um tipo diferente de palhaço, né, um palhaço que não era construído a partir das cenas clássicas, mas que era desenvolvido através do seu próprio eu, né? Dos seus medos, da sua... Inclusive, o primeiro curso que eu fiz lá no Jogando no Quintal foi com o Cláudio Tebas, e aí se investigava muito o interior, né? Então eu comecei a me apaixonar por essa possibilidade de levar para os outros também alguma coisa que é do meu universo, e através disso alcançar, poder falar com praticamente todo mundo.
O palhaço é um personagem solitário. Você fez uma escolha para uma carreira solitária. Foi consciente?
Eu não vejo tanto como uma solidão, assim. Porque para mim, ser palhaço é sempre estar em contato, né? É sempre estar encontrando o outro. A gente, quando se apresenta... Um palhaço, eu acho que... Um palhaço sozinho, por isso essa dificuldade, né? Que o Gabriel até estava citando. Essa dificuldade que a gente tem hoje com a pandemia de não ter o retorno, né, das pessoas. Eu não sei se eu colocaria assim, não, porque o palhaço ele só vive do encontro com o outro. Então, essa escolha, eu acho que, de ser palhaço, em primeiro lugar, né, uma escolha de se aceitar, né, de você estar bem com aquilo que é ridículo em você, com o que você tem de pior, com o que você tem de sombra, né? Mas também é uma necessidade de você refletir isso no encontro com o outro. Então, eu não consigo ver como uma solidão, porque o palhaço sozinho, ele não é. Ele começa a existir a partir do momento que ele se encontra com o outro, que ele troca, né? Que ele escuta e passa através do filtro do nariz vermelho, né? Passa o mundo por uma nova lógica.
Muito bem, agora nós vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Hoje falando sobre o diálogo e a solidão na sociedade moderna.
Olá, Christian.
Oi, Joel. Oi, ouvintes. De fato, temos uma pesquisa americana muito interessante que mostra que, de geração para geração, cresce 1,5 pontos o nosso sentimento de solidão. Então, quanto mais senhor, quanto mais próximo da terceira idade, mais você está assim, um pouco assim, prevenido contra os efeitos deletérios desse sentimento, que é um indutor genérico de patologias, que é um indutor genérico de sintomas. A experiência da solidão não tem que ver assim com você estar sozinho. Tem pessoas que estão sozinhas, mas que conseguem estar consigo, conseguem estar com o mundo. A solidão nefasta que a gente está falando é aquela que é interpretada como isolamento, é aquela que é interpretada como o outro não me quer, ou eu não tenho lugar no mundo. A solidão, ela tem um grande antídoto, que é a palavra. A palavra com o outro, a palavra em situação de presença, a palavra que compartilha, a palavra que mobiliza afetos. Mas o que a gente enfrenta é que recursos tecnológicos fazem com que a palavra assim dita, ela seja muito frequentemente substituída pela escrita. Então, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, a gente, em geral, escreve. Ou a gente manda um áudio. Isso é completamente diferente de olhar a face de alguém e colocar a sua palavra naquele risco temporal que tem que ver com aquela hora, que tem que ver com o que você está sentindo do outro e o que você está sentindo de si. Isso tem uma importância muito grande para a nossa saúde mental. Falar com os outros. Há uma célebre campanha na Suécia, né, que diz: jante com a sua família, converse com as pessoas que você gosta, procure os seus amigos, porque genericamente isso é uma prevenção contra o suicídio, contra a depressão, contra uma série de males que a gente não percebe de onde eles vêm e de repente é porque você deixou de colocar na tua prática, no teu dia a dia, essa experiência de descoberta e de pesquisa, essa pequena viagem que é a fala e principalmente a escuta com os outros.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Ducker do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
O coronavírus impede a realização do último desejo de palhaço, vítima da Covid. Leandro Maduro Costa, 44 anos, o doutor Batata, pediu para ser vestido com as suas roupas e que os amigos, palhaços, fossem caracterizados à despedida. No entanto, o desejo não pôde ser atendido devido às restrições nos cemitérios que impedem a aglomeração. Que final triste, né, Henrique?
Ah, sim. A Melissa Cegueiro, que é uma atriz muito renomada e faleceu agora há pouco tempo, ela fez uma peça, Why the Horse, né, e era uma peça em que ela simulava a sua morte. Uhum. Então as pessoas iam assistir a peça e no final ela se deitava numa espécie de túmulo e as pessoas iam lá para chorar, se lamentar, e realmente era uma coisa tocante, porque realmente era levado a sério, né? Por mais que não fosse uma morte, que fosse uma morte encenada, eu acho que esse caso do palhaço que quer ter essa lembrança, né? Ela é muito, muito bonita, assim, porque a gente idealiza, né? Coloca num plano ideal a nossa forma pura, né? A nossa melhor imagem, né? Acho que se for pensar assim, se você perguntar para um médico, provavelmente ele vai dizer que queria ser enterrado com o estetoscópio dele, né? Assim, não sei, estou imaginando assim coisas, né? Mas
não deixa de ser uma ironia, né, Henrique?
Nada mais foi do que uma torta na cara, né? Do destino, né? Então ele não conseguiu ser enterrado com com as roupas dele, mas ele levou uma tortada na cara desse tal de coronavírus, porque teve as suas expectativas frustradas. Então, nesse sentido, eu acho que ele foi um grande vencedor, né? Foi um grande palhaço, porque ele perdeu.
Esse episódio coloca o problema numa dimensão também de que, durante a pandemia, não é possível fazer luto das pessoas que você mais ama, né?
Pois é, Joel. Eu estava até ouvindo isso e pensando, né, o quanto, em primeiro lugar, quanto nós fantasiamos essa forma pura de nós mesmos, né, e quanto a cena da nossa morte, a preparação de velórios, isso para muita gente é uma fantasia, né, e muitas vezes muitas pessoas preparam isso, imaginam, tentam imaginar o amor despertado pela falta que elas fariam, né? Porém, tem um problema muito sério aí, que o luto ele é uma parte constituinte da cultura, né? Tanto que a antropologia mostra que os primeiros traços que a gente vê, assim, dos primeiros traços que a gente vê de humanidade, um é o uso de ferramentas, ou se não, fêmurs tratados depois de quebrar, mas também os rituais funerários, né? Então, os rituais funerários serem proibidos, não poderem acontecer, é mais um desses índices de uma grande quebra que toda essa crise nos provoca, né? Porém, ouvindo, assim, o Henrique falar sobre esse episódio, né, me veio muito à mente aquele comediante americano Andy Kaufman, que até tem uma cinebiografia dele com Jim Carrey, que ele dizia que a piada final, a maior piada de todas, seria fingir a própria morte, reaparecer 20 e tantos anos depois, né, e rir do desespero de todas as pessoas que enfim, choraram, que não tiveram mais como conviver com ele, né? Então, o que a gente vai fazer com todas essas mortes, né? Porque no final a gente não consegue, nas nossas famílias, com os nossos amigos, fazer os lutos, e a gente sabe o quanto isso dói, mas, por outro lado, eu acho que socialmente a gente tem uma banalização, uma naturalização de uma grande quantidade de mortes, e talvez a gente vai ter que se haver com isso, enfim, poder chorá-las e rir de nós mesmos, né?
Eu passei por uma experiência agora com a pandemia, que foi justamente a perda do meu avô, né? Ele não morreu de corona, mas ele já estava bem velho, teve umas complicações, né? Estava com 89 anos. A gente conseguiu fazer um velório com números reduzidos, né, com 10 pessoas, alguma coisa assim. No momento mesmo da despedida, falava em vida, né, ele falava que queria uma certa música, né, queria a Ave Maria do Schubert, então a gente colocou a Ave Maria do Schubert, mas aí a gente olhava uns para os outros, os parentes ali, e não tinha como, né, a gente não lembrar do humor do meu avô também. Depois que passou a Ave Maria, eu fui obrigado, pela minha índole de palhaço também, eu fui obrigado a colocar uma outra música que não tinha nada a ver e que era super animada, que era a Bela Polenta, né? Era uma coisa que nos conectava com ele. Então, acho que foi um grande alívio também para todo mundo que estava ali, que conheceu o meu avô, porque aquela tristeza, aquela coisa, ela, claro que iria perdurar e claro que vai perdurar, né? Mas a gente também trouxe esse outro lado, né?
Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A pandemia global de Covid-19 ameaça a esperança de eliminar a pobreza extrema até 2030. Segundo um relatório apresentado pelo especialista da ONU para o tema, Olivier Deschetter, o documento levado ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas esta terça-feira foi produzido pelo ex-relator sobre pobreza extrema e direitos humanos, Philip Alston. Ele critica a forma de combate à pobreza pelos governos que apostaram somente no crescimento econômico. O relatório mostra que os indicadores de pobreza da Agenda 2030, com base na medição do Banco Mundial, utilizam padrões que permitiriam aos governos reivindicar progresso mesmo quando ele não existe. O documento afirma que a pandemia levará mais 176 milhões à pobreza extrema, agravando a situação de mulheres, trabalhadores migrantes e refugiados. Alston alertou, no entanto, que as falhas da comunidade internacional começaram muito antes desta crise de saúde. Para ele, muitos líderes mundiais, economistas e especialistas promoveram uma mensagem positiva contra a pobreza como uma das maiores conquistas humanas. Mas apesar da mensagem, bilhões continuam enfrentando poucas oportunidades, fome desnecessária, humilhações e mortes, além de não usufruir de seus direitos humanos básicos. Em muitos casos, os benefícios criados pelo crescimento econômico não se tornaram realidade. Os ingressos da economia global dobraram desde o fim da Guerra Fria, mas metade do mundo continua vivendo com menos de $5.50 por dia, com a maior parte dos ganhos indo para os mais ricos. Alston afirma que o mundo precisa de novas estratégias, mobilização, empoderamento e responsabilização para evitar o sonambulismo em direção ao fracasso garantido. A justiça tributária é fundamental para garantir que os governos tenham o dinheiro necessário para a proteção social. Na apresentação ao Conselho de Direitos Humanos, o novo relator pediu a criação de um fundo de proteção social para ajudar os países. Ele afirmou que o crescimento por si só, sem uma redistribuição muito mais forte da riqueza, não conseguirá combater efetivamente a pobreza. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Direitos humanos são direitos de todos.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje conversando sobre as relações sociais na pandemia com o psicanalista Gabriel Brinkowski e o palhaço Henrique Caponeiro. No final de maio, mais de 300 pessoas em uma cidade do Maranhão, entre elas seguidores de uma denominação evangélica, fizeram uma manifestação contra as medidas de isolamento social em virtude da pandemia, incluindo a queima de máscaras de proteção. Na ocasião, os manifestantes aglomerados gritavam palavras de ordem que diziam: Jesus não quer ver ninguém mascarado. Deus não se agrada de medrosos, dizia um dos manifestantes. Gabriel, você é especialista em religiosidade. Como você vê o fundamentalismo religioso durante a pandemia?
O único especialista em religiosidade é especialista em ficar tentando entender algo e não entender nada. Porque religião é um assunto muito difícil, porque que mexe com os nossos brios, mexe com a política, mexe com tudo, né? E o fundamentalismo hoje em dia na sociedade e na cultura de modo geral, né, ele é algo que tem retornado. Muitas análises da sociologia e da filosofia ao longo do século XX que apostavam no fim da religião, né, ou até mesmo de que nessa nossa sociedade laica e secularizada, a religião ela ficaria restrita ao espaço privado, a ser algo que cada um faria quietinho no seu canto, sem incomodar o outro e tudo mais. E a gente está vendo o contrário, né, Joel? Nós vemos a religião nesse momento, nessas últimas décadas de quebra dos pactos sociais, a religião ela se torna para muita gente a única chance de se costurar com o outro, com a política, com as famílias. Enfim, o fundamentalismo acaba sendo um retorno de algo que nunca foi embora, que é a religião, mas de algo que talvez a gente deixou de pensar na cultura, que a gente tentou deixar relegado a outras esferas, né? Então, talvez aqui no Brasil é bem evidente, né, como a gente produziu um movimento, produziu algo político, né, de tentar deixar a religião no foro íntimo de cada um ou fora do braço do Estado, né? Mas a religião ou certas vertentes religiosas insistem em retornar. Então, me parece um pouco isso, assim. E agora a gente tem visto esse movimento da presença do evangelicalismo ou de certas vertentes do evangelicalismo na política e na cultura, realmente tentando arbitrar a vida privada, a vida das instituições, a sociabilidade geral que nós fazemos no nosso país, né? Então, isso é algo muito, muito delicado e é algo que a gente tem que realmente transformar num dos grandes debates para o nosso futuro, porque senão a gente vai acabar cada vez mais fazendo clivagem na sociedade.
Uma das iniciativas é contestar a ciência, né?
Exatamente, contestar a ciência, contestar que até aquilo que seria o bom senso científico, né? Tudo em nome de algo que acaba sendo muito pouco religioso, né? Já que aquilo que seria, vamos dizer assim, de um certo cristianismo de base, seria esse acolhimento do outro, essa ideia de amor ao próximo, de uma vida que seria, vamos dizer assim, mais próxima de uma utopia do relacionar-se na aceitação.
Qual é o papel da religião nesse momento de pandemia?
É complexo isso, porque a religião, ela, especialmente no Brasil, ela vinha aparecendo muito por essas grandes... pelos grandes encontros públicos, pela presença dos evangelizadores, né? Então, e no momento de grande de isolamento, de intimidade, a religião ela deveria ou ela poderia funcionar como um escape para cada um, né? Como uma possibilidade de talvez de fazer aquilo que algumas das drogas fariam, né? Nos fazer produzir, nos acalmar. Então, a religião ela poderia ir por aí. E talvez ela seria mais útil para as pessoas se ela fizesse isso. Exatamente isso que ela pode fazer, né? Que é trabalhar as nossas angústias, os nossos medos, os anseios e até as nossas expectativas em relação ao futuro.
Tradicionalmente, o palhaço, ele utiliza do exagero. Você escorregava numa casca de banana e as pessoas riam, né? No circo, me lembro muito bem disso. Agora, no século XXI, quais argumentos você busca? Você ainda insiste no exagero ou você faz graça com os fundamentalistas religiosos? Enfim, aonde você busa seu argumento para construir o personagem do palhaço?
Essa questão do exagero, né, ela está fundamentalmente ligada à necessidade de ser visto no meio de um picadeiro, né? Aí eu vejo por dois lados, né? O primeiro é esse... Da questão estética, né? De que o palhaço, qualquer pessoa que se apresente num picadeiro de circo, ela precisa ser vista, né? Então, essas ações maiores, né? Esse exagero vinha também muito dessa necessidade de estar ali no meio de um circo com 3 mil pessoas, enfim, uma coisa que precisava ser realmente explorada dessa forma. Mas também o palhaço é um exagero do si mesmo, né? Ele é uma lupa sobre as suas características. Então, o seu andar, como é que se constrói o andar do palhaço? Tem um exercício muito famoso, né, em que uma pessoa anda na frente da outra exagerando o modo de andar da pessoa que vai ser o palhaço, né? Essa amplitude, esse aumento do palhaço, né, o exagero, ele também se reflete na lógica da pessoa, né? Eu procuro exagerar, assim, visões que eu tenho mesmo sobre o cotidiano, né? Então, a gente exagera não só no fisicamente, né, mas também coloca uma lupa sobre a nossa forma de ver o mundo, né? Tudo pode ser levado para esse lado do exagero.
Muito bem. Ô Henrique, você é um palhaço do século XXI, mas escolheu uma música do século XX, Tarzan, o Filho do Alfaiate, do Noel Rosa. A música foi composta em 1933 e satiriza o uso dos paletós com enchimento que dava uma aparência musculosa às pessoas que tinham estrutura física magra.
Eu acho que essa música, ela traz muito disso, né, do que é o palhaço para mim. E também, assim, eu pessoalmente sou muito chegado, acho que diz muito respeito à minha pessoa enquanto palhaço, né? Existe essa impressão de que a gente tem que ser alguém que a gente não é, de que a gente tem que vestir alguma coisa para sair por aí, né? E essa relação com a roupa, ela é muito importante para o palhaço também, né? Então tem a questão do sapato, que cada um explica de um jeito, né? Por que que o sapato do palhaço é grande. Tem a questão do chapéu, né? De que alguns mestres falam que é importante você ter alguma coisa na cabeça, né? Um acessório, enfim. A roupa do palhaço mesmo, ela é interior, né? O nariz vermelho, ela é a máscara que menos esconde e que mais revela. Essa roupa que ele diz na música, né, seriam essas máscaras sociais, essas coisas que a gente coloca para se defender do outro.
Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro e eu passo um ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside em um clássico cabide, já cansado de sofrer. Minha armadura é de casimira dura, que me dá musculatura, mas que pesa e faz doer. Eu poso pros fotógrafos e distribuo autógrafos a todas as pequenas lá da praia de manhã. Um argentino disse, me vendo em Copacabana, no ai fuerza sobre-humana que detenga esse Tarzan. De lutas não entendo abacate, pois o meu grande alfaiate não faz roupa pra brigar. Sou incapaz de machucar uma formiga, não há homem que consiga nos meus músculos pegar. Cheguei até a ser contratado pra subir em um tablado pra vencer um campeão. Mas a empresa, pra evitar assassinato, rasgou logo o meu contrato quando me viu sem roupão. Eu posso pros fotógrafos e distribuo autógrafos a todas as pequenas lá da praia de manhã. Um argentino disse, me vendo em Copacabana, no ai fuerza sobre-humana que detenga esse Tarzan.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre as relações sociais na pandemia com o psicanalista Gabriel Binkowski e o palhaço Henrique Caponeiro. Ô Henrique, palhaço, nós somos seres humanos, nós estamos alegres e tristes. Como é exercer profissão de palhaço o dia que você está triste e tem que provocar a humanidade do seu próximo, tem que provocar o riso, a alegria do seu semelhante?
Olha, já aconteceu diversas vezes, assim, né? A gente se vê em um ponto em que parece impossível, né? Você chegar com uma coisa que não seja muito para baixo. Mas eu acho que, assim, o palhaço, ele pode brincar com isso, né? Por exemplo, no trabalho que eu faço nos hospitais, a gente vai sempre em duplas. Então, é interessante que um tá ali pro outro, né? Às vezes, se eu tô chateado, se alguma coisa me incomoda, O melhor que eu posso fazer é abraçar isso. Porque o palhaço não é um ser feliz, alegre, o tempo inteiro, todo, sempre para cima. O palhaço, ele é o que ele é, com aquela lente de aumento que eu estava falando, né? Ele, se ele está triste, ele está muito triste. Então, quando a gente está trabalhando, geralmente em duplas, né? Isso pode ser um ponto de partida para algum jogo, para alguma interação. Se eu vou estar triste, eu vou estar muito triste, vou estar muito chateado, vou abraçar isso, né? E às vezes a pessoa que está do outro lado vai ver e também pode se relacionar com isso, né? Pode se identificar, pode achar, poxa, olha, até o palhaço passa por isso, né? E a gente tem também casos de humoristas, de pessoas que lidam com depressão, né? A gente teve o caso do Robin Williams, que, enfim, chegou ao ponto de não ver mais sentido na própria existência, né? Pessoas, assim, então, a infelicidade, ela tá muito ligada com a felicidade, né? É uma linha muito tênue. Se o palhaço tenta colocar outras coisas na frente dessa tristeza, daquilo que ele tá sentindo na hora, ele deixa de ser palhaço. O melhor que você tem a fazer é abraçar isso, e aí você não vai procurar fazer graça, né? Você vai procurar sentir aquilo que você tá sentindo.
Você tem cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço, sabe o que você é? O quê? Um palhaço!
Aí, pirulão, se eu sou um palhaço, então eu posso entrar nesse circo.
Como?
Vamos lá, lá dentro eu te explico. Corre que o espetáculo vai começar!
Agradeço as participações do psicanalista Gabriel Brinkowski e do palhaço Henrique Caponeiro. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor, Observatório na Quarentena. Iniciada em abril, a campanha busca incentivar nossos seguidores e a sociedade em geral a compartilharem suas experiências neste período de isolamento social, através de enquetes em nossas redes sociais, além de trazer dicas de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor durante a quarentena. Tire suas dúvidas, pergunte e participe de como você está se sentindo durante a pandemia. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira. Sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.